Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual eu entrevisto o produtor Manuel Barenbem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barenbem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná, que batalhou para que as guitarras elétricas e a estética do rock fossem vistas com respeito por quem defendia a tradição da música nacional. Ao trabalhar com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e Gal Costa, Manuel conseguiu furar bloqueios e produziu músicas que, mais de 50 anos depois, são relevantes para a música brasileira e para a história do país. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito dos trabalhos que ele produziu de Gilberto Gil nos anos 60. O primeiro, que muita gente chama de Disco do Fardão, foi gravado com os Mutantes como banda de base em São Paulo. Após alguns compactos, Manuel foi para Salvador e coordenou a gravação do disco que Gilberto Gil fez às vésperas de sair do Brasil rumo ao exílio na Europa com Caetano Veloso. Esse disco inclui o clássico Aquele Abraço. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem.
Manuel, muito obrigado por estar aqui novamente. Vamos conversar bastante sobre Gil, né?
Eu é que agradeço de poder estar aqui, poder falar de um artista que eu diria que é um completo, praticamente. Ele só não via ele dançar balé. Trabalhar com ele foi uma coisa que me caiu assim, como com o caso de Caetano, como o caso de Chico. Aqueles com quem eu trabalhei, isso é... foram bênçãos, sabe? Mesmo jeito que eu conheci Caetano, conheci Gil, conheci eles no Bar Redondo, ali em frente ao Teatro de Arena, que a gente costumava ir. A história começa quando o Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano e do Gil e da Gal, foi procurá-lo, na hora que tinha que a companhia tinha decidido como iria trabalhar em relação aos artistas e às músicas classificadas. Como eles moravam em São Paulo, ficou comigo o processo de contatá-los. Falei com o Guilherme, marcamos uma reunião, tive primeiro com Caetano e depois fui encontrar o Gil na casa do Júlio Medalha, porque o arranjador original do Domingo no Parque era o Júlio Medalha. Só que o Solano convidou o Júlio para fazer parte do júri. E o Júlio aceitou. Só que na hora que ele aceitou, ele teve que abrir mão do arranjo, porque ele não poderia estar no júri para julgar uma música cujo arranjo ele era autor. Aí ele sugeriu o Rogério Duprat. E aí começou aquela conversa entre nós três para chegar aonde chegou. O Rogério se entusiasmou com o processo todo. E o que acabou acontecendo foi que, antes de gravar o Domingo no Parque, eu gravei Samba de Maria com Jair Rodrigues. E o arranjo foi do Chiquinho de Moraes. Aí terminou, o Rogério estava aguardando e o Chiquinho estava ali por perto, deu uma de olhar o que, que o Rogério tinha escrito, né? Quando ele começou a virar as páginas, ele virou para mim assim: você autoriza eu a assistir a gravação? Você está brincando, né, Chiquinho? Claro que você está. Você fica, pelo amor de Deus. E tudo bem, ele ficou. Aí a gravação foi e, quando terminou, era a história que a gente já tinha conversado, de ter uma guitarra elétrica, de ter um baixo elétrico em cima do baixo acústico, tá? Um vocal roqueiro também. Aí o Chiquinho chegou para mim assim: por que você não propõe os Mutantes, o Serginho? Aí eu falei: peraí, estamos esquecendo dos Mutantes. Aí foi aquela coisa, né? Todo mundo falou: é isso mesmo, valeu. Aí os Mutantes vieram. O Rogério conhecia os Mutantes, o Gil acho que já tinha ouvido falar. Entendeu? Os Mutantes passaram a ser um dos tropicalistas.
O rei da brincadeira,
e José,
o rei da confusão,
e João,
um trabalhava na feira,
e José,
outro na construção.
E João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar.
E aí, depois do Domingo do Parque, né, do sucesso do Domingo do Parque, imediatamente vem o sinal verde da Philips pro segundo disco solo do Gil, que muita gente chama de o disco do Fardão, porque o Gil na capa, feita por Rogério Duarte, Antônio Dias e David Zing, está com o fardão da Academia Brasileira de Letras. E é uma capa bem psicodélica para a época, muito colorida. Como que foi a pré-produção desse disco e a montagem do repertório? Você sentou com o Gil para afinar? Como que funcionou o processo antes da entrada no estúdio?
Era aquilo, o Gil ia apresentando as músicas que ele tinha e a gente ia falando sim, sim. Porque, sabe, dificilmente aparecia uma música que alguém fosse dizer essa não. Houve uma, vamos dizer assim, houve uma química, vai, para a gente usar uma expressão, entre eles. Sabe, tudo que o Rogério imaginava que os Mutantes pudessem fazer, eles faziam. Eles traziam ideia para o Rogério que o Rogério não tinha pensado. E aí ele usa ou muda e dá. Sabe? E o Gil está ali, compondo e entregando na mão dessas duas figuras, Mutantes e o Rogério, todo o processo de aparato.
Vamos falar de Pega a Voga Cabeludo, que é a música que fecha o lado A original do disco. É uma música baseada no folclore. E lá pelo meio da faixa, né, o Gil fala de você. Fala, Emanuel, para de encher. Eu queria saber como que surgiu essa citação, por que que ele fala isso, houve alguma situação no momento?
Olha, é o seguinte, o produtor realmente ele é um chato. Ele tem que ser um chato, porque ele tem, as coisas têm que sair vamos dizer, artisticamente perfeitas e tem que estar dentro de um processo de orçamento, todas essas coisas que envolvem a gravação. E eu realmente, eu sou um chato, eu me considero um chato, eu sou, como a Rita brincando, mas não, me dá um cri-cri. O cri-cri era o apelido que a gente dava para as pessoas que eram chatas, esse cara é um cri-cri. E depois, aí eu não esperava, eu não imaginava que eles fossem fazer. Em nenhum momento eu vi, nem ouvi isso, eles fizeram a coisa totalmente fora do meu conhecimento. De repente entram os três, Emanuel para de encher, quer dizer, fazendo um vocal no meio.
Outra coisa muito interessante aqui, que é a regravação de Procissão. Já era um sucesso do Gil, ele estava gravando essa música pela terceira vez. Por que que ele decidiu regravar essa música pela terceira vez em praticamente 2 anos?
Na hora que você tem as pessoas com quem você está trabalhando e você vê uma música que ela veio de uma maneira e você pode dar uma roupagem para ela nova com o que você está fazendo... Não titubei.
Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um destino pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano, nada vem. Meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, tá na terra, isso tem que se acabar.
duas músicas desse disco são muito fortes e retratam bem o cotidiano ali daquela época, né? Nós estamos falando de 68, o disco saiu em abril de 68. Uma é o Marginalia 2, uma música do Gil com o Torquato, que fala, né, textualmente, aqui é o fim do mundo.
Brasileiro, confesso, minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia. Negra solidão, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas.
E o Eri falava nisso todo dia, que é uma crônica, inclusive o Gil se inspirou numa notícia de jornal de um jovem que tinha morrido e a família estava requerendo um seguro. Essas músicas eu acho que são bastante representativas do disco, no sentido de colocar o Gil como um cronista daquela época.
O Domingo também. O Domingo, ele descreve o Rio de Janeiro no domingo à tarde. Sabe, quem morou no Rio, eu tive esse prazer de, durante 4 anos, morar entre São Paulo e Rio, na Ponte Aérea. Então, você, domingo à tarde, no Rio, e ele fala da praça, e eu morei ao lado da Praça Lido. É a própria visão. Ele é um cronista. Né? E, para mim, o Domingo é a perfeição nisso também.
Da janela, a cidade se ilumina como nunca jamais se iluminou. São 3 horas da tarde, é domingo, na cidade, no Cristo Redentor. Domingo no trolley que passa. É domingo na moça e na praça. É domingo, meu amor. Hoje é dia de feira, é domingo. Quanto custa?
Temos aqui também, nesse primeiro disco que você produziu do Gil, Luzia Luluza, outra música super importante dessa fase tropicalista, e que é uma música que tem todo um trabalho de estúdio, porque tem Onda de Mar, tem o radinho da bilheteira subindo. Como que foi o trabalho dessa música em estúdio? E como é que você vê essa música hoje?
Bom, essa é uma obra-prima do Gil, porque escrever... O jeito que o Gil escreve as histórias, que ele escreve a história, que é... É uma história simples, sabe? Do cara que vai ao cinema e se apaixona pela bilheteira. Ah, então, ele queria esperar o filme terminar para encontrar com a bilheteira, sabe? E sonhava que ia casar com ela e tudo. Então, esse tipo de história que o Gil escreve é perfeita. Do mesmo jeito que ele escreveu o Domingo no Parque, que tem toda uma história de um triângulo amoroso, e do mesmo jeito que ele escreveu, ele falava nisso todo dia. Quando você tem esse tipo de texto e uma música bem singela, como é o caso do Luzia Luluza, sabe, você trabalhar com ela é muito tranquilo, é muito legal. E, além do arranjo, quer dizer, além de todo o processo do arranjo, era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, que era como é que a gente põe a mais na salada, sabe? Aquele tempero a mais, aquela coisa diferente que não tem normalmente na salada, não é só o sal, a pimenta e o azeite, mas tem um alecrim, tem uma outra coisa, tem um manjericão. Saía uma coisa que transmitia para as pessoas. Se você olhar, uma coisa simplérrima, as ondas abrindo, sabe, as ondas do mar batendo na praia, né? E ela ouvindo o radinho, e você pondo o radinho.
Naquela cabine do Sim Avenida, revistas, bordados, um rádio de pilha, na cela da morte do Sim Avenida, a me esperar. No próximo ano, nós vamos casar.
No próximo filme nós vamos casar. Luzia, Luluza.
Manoel, depois do lançamento desse disco do Fardão, você continuou trabalhando com o Gil ao longo do ano de 68 e produziu com ele algumas músicas que saíram em compactos e que saíram em discos de festivais, e a gente vai falar sobre elas. A primeira é uma gravação muito pouco conhecida, mas que reúne numa mesma faixa Gilberto Gil cantando, Caetano Veloso fazendo vocais e Jorge Ben no violão, uma música chamada Queremos Guerra, que o próprio Jorge Ben, uma música do Jorge Ben que ele defendeu no Festival da Record de 68, e como o Jorge ainda não era um artista da Philips, ele estava na Mocambo, ele participou só de violão e o Gil deu voz a essa música num disco de festival da Philips que você também produziu. Você tem alguma memória desse encontro dos três? E eu queria saber justamente, né, o Gil e o Jorge sempre foram muito próximos musicalmente. Como é que foi ter os dois numa mesma faixa?
É como se fosse, sabe, uma jam session. Você põe os três ali e fala assim, toca, que não tem o que você fazer. Você pode brincar, você pode chegar com a glória. Vamos fazer o seguinte, aqui, em vez de fazer um sozinho, fazem dois aqui. Tá? Então, essas coisas você pode criar, mas o resto... E são três pessoas que não têm o que fazer. O Jorge tem uma pegada de violão que é única. É única. Sabe? Não consigo imaginar, não consegui até... Claro, tem imitadores, tem as pessoas. Só que o primeiro a fazer isto aqui do jeito que ele faz foi ele. O Gil, para mim, é um dos três melhores cantores que dividem samba para mim. Não é samba, que dividem a música no ritmo. Sabem trabalhar a música, a melodia em cima do ritmo com o texto junto. São três para mim. Um, infelizmente, não está mais com a gente, que é Elis Regina. O outro é o Gil e o outro é o Jackson do Pandeiro. Então, o Caetano, não vou nem falar, porque o Caetano tem uma... A presença do Caetano, a voz do Caetano, quando... Do mesmo jeito que o violão do Jorge tem uma marca daquelas, a voz do Caetano tem essa marca. Não é uma coisa de divisão, não é... Sabe, não... É a presença, ele tem uma presença, sabe? Ele tem a voz dele tem um carisma, alguma coisa diferenciada que traz alguma coisa a mais. Então, fazer essa gravação foi tranquilo. Tranquilo.
Guerra, ah, 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 queremos guerra. Ah, 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 ah. Pra brigar com a minha sogra, que ainda não sei porquê, não gosta de mim. Eu sou um rapaz considerado simpático, chego a ser até adorado pela minha querida mãe.
Vamos falar aqui do compacto que saiu pouco antes do Festival Internacional da Canção de 68. O lado A era Questão de Ordem, o Gil acompanhado pelos Beach Boys, a banda que acompanhou o Caetano no Alegria, Alegria. Acho que a gente já podia falar dessa música, porque é uma música totalmente Jimi Hendrix, né? Uma radicalização total da tropicália, do rock and roll, e é justamente o Gil trocando de banda, né? Porque os Beach Boys eram muito relacionados ao Caetano, os Mutantes eram relacionados ao Gil, mas aqui ele quis chamar os Beach Boys. Como que você vê essa gravação? A música, enfim, houve uma série de protestos na época, porque pareceu que o Gil estava radicalizando mesmo a questão tropicalista, chocou algumas pessoas. Como é que você vê essa gravação?
A sonoridade que o Gil queria no Questão de Ordem é a sonoridade que os Beach Boys podiam dar. Ele não teria mexido, ele não teria proposto de fazer o que foi feito, se não tivesse uma razão, e uma razão física, quer dizer, uma razão real. Não veio a mim absolutamente nada que dissesse, pô, o Gil mudou tudo, o Gil quebrou, o Gil não sei o quê. Para mim, eu continuei vivendo como uma coisa normalíssima para mim, entendeu? Era parte do meu trabalho e o meu trabalho consistia em fazer exatamente isso. A gente criar, produzir e entregar um produto pronto. Se depois tem repercussão, vai fazer o quê? Amigos meus de rádio, entendeu? Apresentadores, disc-jockey naquele tempo, chegavam e um chegou a dizer, o Manuel está assassinando a música brasileira.
Daqui por diante, fica decidido. Quem ficar, vigia. Quem sair, demora. Quem sair, demora quanto for preciso. Em nome do amor, ah, em nome do amor, você vai, eu fico, você fica, eu vou. Você vai, eu fico, você fica, eu vou.
E no lado B do compacto tinha uma música que era A Luta Contra a Lata ou A Falência do Café, Gil com os Mutantes, e que é uma música bem irônica, né? Meio que faz um deboche ali com o Brasil, né? Exportador de café e tudo, é bem representativo da ironia que cercava ali também os Mutantes com o Gil, né?
É a Tropicália, esta música é a Tropicália. Tudo que acontece nela, na gravação, as brincadeiras, as coisas, o jeito de cantar, a ironia das coisas todas, isto é a Tropicália. Como, do mesmo jeito que o Panis et Circenses, é uma representação também da Tropicália.
Navios de café calafetados já não passeiam portos por aí. Rasgados velhos sacos de aninhagem, a granfinagem limpa seus brasões. Protege com seus sacos de aninhagem velha linhagem de 400.
Bom, Manuel, e aí chega em dezembro de 68, Caetano e Gil são presos em São Paulo, eles vão ser confinados em Salvador, onde você encontra com eles para fazer um disco com cada um. E quem te chama para conduzir esses dois discos é o André Midani, no sentido de ajudar, né, Caetano e Gil. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa conversa com o André.
Eles estavam totalmente proibidos de qualquer aparição pública. Então, óbvio, não podiam fazer show, da onde saiu o rendimento de cada um deles, certo? Como isso não estava acontecendo, o André me chama e diz, olha, eu conversei com o Guilherme Araújo, que era empresário deles, e ele conversou com o Gil e Caetano, e a gente acha que precisamos dar um jeito de ajudá-los financeiramente. Independente do auxílio financeiro, tinha também o aspecto psicológico. Estar fechado em casa é uma prisão também. E sem poder fazer nada. E aí pediu que eu entrasse em contato com o Gil e combinasse com o Gil que o Gil estava na, vamos assim, no comando dessa história em Salvador. Aí eu conversei com o Gil, ele já estava já comprometido, depois que o André conversou com ele, já começou a ver tudo, ou seja, ele estava criando, na realidade, dois discos, ele ensaiando com o grupo, que a gente até já falou, que esse disco corre junto com aquele do Caetano, então muitas coisas são iguais. Era o grupo que o Pepeu participava. Aí o Gil passou a ser responsável praticamente, apesar do Rogério do Praia estar ao lado ali, obviamente, mas o Gil, a mão do Gil, o violão, a mão e o violão, as mãos e o violão do Gil é que passaram a ser a base toda. E aí partimos para gravar. Eu, o Rogério do Prá, o Ari Carvalhais, que era o técnico, e o João Pereira, que foi o assistente, fomos todos para Salvador levando equipamento, fomos para o estúdio do Jota Santos. Ele produzia no disco também, mas era tudo mono, porque ele só tinha máquina mono, então não tinha nem máquina final estéreo tinha. A gente trocou todas as máquinas, com aquilo que a gente levou, os microfones que a gente trouxe foram substituídos, tirando os dele, e assim foi. O disco do Gil é um pouco diferente do que foi o disco do Caetano. O Gil aproveitou esse disco para testar e pesquisar coisas usando a música dele, usando a tecnologia mais do que simplesmente os instrumentos acústicos, rítmicos, de harmonia e tudo. Então, você tem aí faixas que são realmente, como diria, experiências, vamos dizer assim, porque nós não tínhamos, nós estávamos, e foi feito também de uma maneira incrível a história, porque a base foi feita em Salvador. A única gravação que não veio de Salvador e está no disco é o Aquele Abraço.
Pois é, e você falou, né, os dois discos, o disco do Caetano e o disco do Gil, foram gravados simultaneamente. Quem faria a base era o pessoal dos Leifs, que era o pessoal do Pepeu Gomes, que acabou não podendo. E aí eles gravaram a base de voz e violão em Salvador. E no caso do disco do Gil, a gente tem complementação aqui de Sérgio Barroso no baixo elétrico, piano e órgão de Chiquinho de Moraes, bateria de Wilson das Neves, que foi gravado no Rio e em São Paulo também, no estúdio Scatena, em São Paulo, e no estúdio da Philips, no Rio, e arranjo e direção musical de Rogério Duprá. E aqui tem algumas músicas que o Gil fez na prisão, né? Cérebro Eletrônico, Vitrines, Futurível, que falam justamente disso que você estava falando aí, a questão tecnológica, até nas letras, porque ele fala, né, do cérebro eletrônico, ele fala das vitrines de plástico transparente. Quando você ouviu esse repertório, qual foi a sua opinião? Você achou que o Gil estava mudando? Como é que foi a sua conversa com ele em relação ao repertório e à montagem desse repertório?
Olha, o trabalho da gente sempre foi na busca de abrir caminhos. Né? Então, tudo que ele estava me mostrando era uma experiência, era uma abertura de caminho. A estrada se alargava. Né? Então, de duas pistas passou para quatro. Então, sabe, isso é o que eu senti quando ele começou a mostrar. Então, para mim, era exatamente isso. Ele tinha a chance da gente desenvolver mais coisas, procurar mais novidades, vou pôr assim, entre aspas, né, dentro daquilo que a gente estava produzindo. Essa foi a principal impressão que me deu.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo. Cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso.
A música mais importante desse disco é Aquele Abraço. É uma música de despedida mesmo do Gil, e que talvez seja o grande sucesso do Gil. Queria que você falasse um pouco de como foi essa gravação, porque é uma gravação que, apesar daquele momento muito pesado, é uma gravação que soa muito alegre. Eu queria que você lembrasse os bastidores dessa gravação.
O Aquele Abraço, para mim, junto com o Quero um Xodó, são os dois grandes sucessos do Gilberto Gil. Quando a gente estava já com o disco já adiantado em termos de colocação de instrumentos, tudo, E apareceu a data que eles iriam sair mesmo, o Gil ligou dizendo que tinha uma música para gravar, que era para entrar no LP também. Eu, ok. Então, esta, aquele abraço, é a única que não foi gravada em Salvador. Foi gravada no Rio de Janeiro. Aí eu falei, o que, que você precisa? Ele falou, me dá uma sessão rítmica, me dá um bom baixo, me dá uma bateria e está feito. Eu faço o violão e acabou. Depois, se precisar pôr alguma coisa a mais, a gente conversa. Aí, ok, vamos lá, então. Sem saber o que era música. Aí, nessa altura, não importava que música fosse. Qualquer coisa que ele dissesse naquela hora, eu quero gravar, eu fiz uma coisa nova, eu quero gravar, está valendo mais do que qualquer coisa. Já tinha a conotação de histórico. Antes ainda de ser gravado, eu desisti. Fomos para um sábado de manhã, porque eles iam sair do Rio de Janeiro no domingo à noite. Domingo à tarde, domingo à noite. E a gente marcou, então, a gravação no sábado de manhã. Fomos lá para o estúdio. Foi uma sessão de gravação transpirando o tempo todo emoção, porque se você for... olhar o tempo, quer dizer, ele não queria parar. Ninguém estava querendo parar, estava todo mundo querendo continuar, tanto que chegou perto dos 9 minutos a faixa inteira. Depois eu fui remoendo, como é que ele conseguiu, sabe, dentro da circunstância que estava, transmitir a emoção de quem não está saindo de férias. Não estou saindo de férias, ó, daqui um mês eu volto. Não, estou indo embora. Não tenho quando, não sei quando vou voltar, se vou voltar. E ele consegue manter o astral alto, sabe? O tempo todo. É uma situação que a gente não tem como imaginar isso. A gente não tem como imaginar, a não ser que você esteja sofrendo o mesmo. Porque não dá para você imaginar que o teu país está te expulsando dele. Se depois acontecer a volta, é uma história. Mas, no início, naquele momento, não tinha. Não é que alguém falou, você vai ficar exilado 5 anos e depois você volta. Não. Passagem de ida só.
Você esteve presente quando Caetano e Gil foram embora? Como é que foi a despedida?
A nossa despedida foi na porta do estúdio. Eu não quis ir ao aeroporto. Eu saí do Rio de Janeiro. Eu não lembro se foi na mesma noite, no sábado, ou se eu saí no domingo, mas eu fui embora. Eu não me sentia bem. Sabe? Eu não me sentia legal. Mas, na hora, o meu feeling me dizia, quando perguntaram, você vai ao aeroporto? Eu falei, não.
Alô, alô, Realê. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realê. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô.
Bom, a gente lembrar também que nesse disco de 69 tem uma música do Humberto Teixeira e do Carlos Barroso, que foi um sucesso do Luiz Gonzaga, que é o 17 Léguas e Meia, que é uma versão quase rhythm and blues, assim. E é o início da redescoberta do Gil de Luiz Gonzaga, tanto que 30 anos depois ele vai gravar um disco, né, da trilha do Eu, Tu, Eles, que tem várias músicas do Luiz Gonzaga. Eu queria que você falasse um pouco dessa gravação, porque o Luiz Gonzaga já era um grande nome da música brasileira, mas naquele momento, em 1969, ele era considerado uma coisa velha, estava fora da mídia. Como é que você viu essa inclusão dessa música, desse sucesso de Luiz Gonzaga no repertório desse disco?
Sou fã do Luiz Gonzaga, então, quando você fala que vai... vai entrar, você me coloca numa gravação em que vai entrar uma música do Luiz Gonzaga, sempre é uma coisa que a mim me agrada muito, porque o feeling que o Luiz Gonzaga tem na composição, sabe? Já não falo nem do intérprete, falo na composição da música, é uma coisa extraordinária, é uma coisa muito bonita. Obviamente, a hora que vamos entrar no estúdio e, sabe, e quando ele falou que ia fazer, e a gente partiu para o princípio de uma banda praticamente roqueira, ele consegue transmitir também a origem, da onde vem esta música, para cair na interpretação, no jeitão dele, nas coisas em volta dele. Eu sou muito fã dessa faixa. Bom, eu não posso falar porque participei, mas eu sou muito fã desse disco, como do outro também, só que esse aqui tem aquele... porque foi uma coisa praticamente artesanal.
No forró moído, em carne viva as lapada, mas logo fui socorrido, tomando três da lagada. E quando Zé Sanfoneiro gemeu no forró baiano, roçando em meu coração, rodei com rosa o terreiro, roçando em meu coração. Ai, 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 que tentação.
Manoel, você falou das questões que envolveram a gravação desse disco, mas foi um disco emocionalmente muito difícil de ser feito, né? Como você mesmo já mencionou. Eu queria que você lembrasse daquela história de você sendo praticamente conduzido à Polícia Federal para, enfim, né, conversar lá com o pessoal que achou que você estava fazendo um evento de Caetano e Gil. Você já contou essa história no episódio do Caetano, mas eu queria que você relembrasse aqui também no episódio do Gil.
O que acabou acontecendo foi o seguinte: a gente estava trabalhando lá no estúdio e, do meio para o fim da tarde, terminando o que a gente estava fazendo, e cada um foi para o seu lado. O Rogério, o Ari Carvalhais e o João Pereira resolveram ir para um lado e eu falei, olha, eu quero descansar, eu vou para o hotel, quero dar um relax e tudo bem. E não foi bem isso que aconteceu. Eu entrei no saguão, é o Hotel da Bahia. No saguão do hotel não tinha ninguém fora o rapaz da recepção e eu não tinha percebido que no fundo tinha uma mesa com duas pessoas. Eu pedi a chave, ele me entregou a chave e disse, aqueles dois senhores querem conversar com o senhor. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Cheguei lá. Pois não, os senhores queriam falar comigo? Sim, o senhor é o responsável pelo evento do Caetano e do Gil? Falei, não. Eu sou responsável pela gravação que eles estão fazendo no estúdio, tá, do Jota Santos, eu sou responsável por essa gravação. Pelas duas gravações, uma do Gil e uma do Caetano. Ah, o delegado quer falar com o senhor. Tá bom. Chá de cadeira sem estar sentado, em pé, né? Até a hora que abriram a porta e pediram para eu, fizeram um sinal para eu entrar. Eu entrei, não tinha cadeira para sentar, de frente para o delegado, ele sentado e eu em pé, e O senhor é que é o responsável? Eu falei, delegado, o senhor me perdoe, mas eu não sou responsável por evento. Nós estamos fazendo dois discos, não tem participação pública, nós sabemos que Gil e Caetano não podem participar de atividade pública, então não tem nada, é fechado. É, mas o senhor sabe que eles estão proibidos. Eu falei, sim. E aí, quando ele falou estão proibidos, alguma coisa me veio na cabeça. E eu tinha mania de andar com minha pasta, com os documentos todos de gravações que eu fazia. Eu tinha uma pasta para aquele trabalho, a pastinha estava ali. Mas, desculpe, senhor delegado, eu estou autorizado para Brasília. Como? Estou autorizado para Brasília. Com licença. e abri, pus em cima da mesa dele e abri, comecei a tirar as letras que passaram pela censura com carimbo autorizado, autorizado, autorizado. Ele olhou, 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 não, sabe como aquela ali que, pô, puxaram o meu tapete agora, né? Não estava esperando. Eu falei, mas de, aí fechou a página, de qualquer maneira, o senhor sabe, eles não podem... Doutor, o senhor está convidado aí à gravação, quando o senhor quiser. E foi assim. Só que, depois que eu saí, eu me dei conta do que tinha realmente acontecido. Né? Eu fui levado de um lugar totalmente vazio, só tinha uma pessoa, que era o rapazinho da recepção, né? Sem nenhuma testemunha de nada. Se tivesse que desaparecer comigo, sumiu. Coitado do rapazinho ali, duvido que se apertassem ele para não dizer nada, que ele não viu ninguém, nada. Do jeito que as coisas eram, não era muito fácil, não era muito difícil de acontecer isso. E tenho que agradecer sempre a Deus, porque me lembrou das letras. Se não fosse isso, não tinha como explicar nada, não, sabe? Não tinha explicação.
Bom, o disco fecha com uma música que a gente... Eu não sei nem se dá para chamar de música, porque ela é um experimento, que é o Objeto Semi-Identificado, que é uma colagem de sons colaborativa do Gil, do Rogério Duprá e do Rogério Duarte, com brincadeiras de estúdio, o Rogério Duarte lê textos. É uma música muito radical. Eu queria que você falasse um pouco dela e do fato dela fechar esse trabalho.
É exatamente por ela ser totalmente diferente de todo o restante, ela foi colocada ali no final para fechar. Eu não sei, eu tenho dificuldade em expressar o que essa música quer dizer, sabe? Porque foi uma coisa totalmente diferente que a gente fez, totalmente diferente. Eu acho que mais do que eu falar, as pessoas ouvirem e prestarem atenção no que está acontecendo.
Ou seja, será que ele cabe aqui no espaço do beijo da fome? Não, ele é o que existe mais do que falta. O invasor me contou todos os lances de todos os lugares onde andou. Com um sorriso nos lábios, ele disse: a eternidade é a mulher do homem, portanto, a eternidade é seu amor.
Queria que você falasse um pouco do saldo do seu trabalho com Gil. Foram dois discos, alguns compactos, mas tudo muito importante. E eu queria que você falasse, além do saldo desse trabalho, de qual foi o seu papel dentro desses discos, e como que você se vê, como que você vê o seu trabalho de produtor dentro desses trabalhos que você fez com o Gil?
Eu não consigo lembrar de nenhum produto, de um trabalho, de nenhuma gravação, de nenhuma produção que foi, que eu possa dizer, puxa, isso aqui eu não gostei, não é aquilo que eu queria fazer. Por incrível que pareça, sabe, tudo que eu fiz, eu gosto de tudo que eu fiz. Eu não tenho nenhum que eu possa chegar e dizer assim, ah, isso aqui não me toca, porque eu não gosto de ouvir, quero esquecer isso. Não tem nada disso. Todas as coisas que eu fiz, e o exemplo desses do Gil e do Caetano, foi uma coisa que todos estavam voltados para que a coisa fosse legal, para que ela saísse bem, que a gente tivesse orgulho do que a gente estava fazendo, e que ela atingisse o objetivo que todos nós queríamos. Então, quando você tem alguém que você trabalha desse jeito, que também tem o processo de se dedicar ao que ele está fazendo, sabe? A procurar o melhor que ele possa fazer daquilo que ele está fazendo, não tem mais nada. É só você dizer assim, é maravilhoso. Sabe, é um presente que você ganha quando você sai do estúdio e você realizou uma coisa que você tem orgulho de ter feito, com pessoas maravilhosas, com gente que te dá prazer de trabalhar, que você se sente bem. E nesse nosso mundo de música, de produção de música, se a gente não estiver fazendo aquilo que a gente gosta e não estiver colocando o nosso coração dentro disso que a gente está fazendo, nossos sentimentos todos ali, a gente não fez nada. Tá? Só assim funciona. E Deus me abençoou com isso tudo. Sabe? Todas as pessoas com que eu tive nessa época a chance de trabalhar como trabalhei, a chance de trabalhar junto, de criar junto, de fazer junto, coisas que eu participava mais ou menos, mas estava sempre ali de alguma maneira. Tudo isso é válido para uma série de pessoas, mas o Gil tem alguma coisa de especial. O músico que ele é. A única coisa que eu falei para o Gil uma vez, e ele nunca fez, é que eu falei, Gil, você tem que aprender a escrever arranjo. Porque você, quando faz a música, você já está ali tudo. Você não simplesmente fez cifras. Você já escreve, você toca o violão com a música já pronta, já, o arranjo já está pronto. É só transferir isso para os instrumentos. Considero que isso teria fechado um ciclo dele maravilhoso. Porque quando você ouve o Domingo no Parque, depois ouviu o arranjo do Roger, está tudo ali. É uma questão só de definir os instrumentos e como escrever. Estava tudo ali. Está tudo ali sempre nas coisas que ele fez.
Este foi o terceiro episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manuel Barenbem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir e mandar uma mensagem, é só me adicionar lá no ren_vieira no Instagram. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz a pesquisa, roteiro, locução e entrevista sou eu, Renato Vieira. A edição fica a cargo de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.